Então, estamos nos aproximando de Rosh Hashanah. Então, vamos trazer algo pertinente do Talmud, do tratado de Rosh Hashanah. Vamos ver o que a gente aprende aqui, que seja relevante para a nossa vida. Então, aqui, no tratado de Rosh Hashanah, na página 16b, existe uma discussão sobre o julgamento que ocorre em Rosh Hashanah. E é dito o seguinte: o Rabino Keruspedai disse no nome de Rabbi Yohanan, três livros são abertos em Rosh Hashanah. Um é o livro dos completamente perversos, um é o livro dos completamente justos, e um é o livro das pessoas intermediárias. Os completamente justos são escritos e é selado imediatamente para a vida. Os completamente perversos são escritos e selados imediatamente para a morte. As pessoas intermediárias ficam, vamos dizer assim, num estado em suspense de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Se eles tiverem mérito, eles são escritos para a vida. Se eles não tiverem mérito, eles são escritos para a morte. Existem vários comentários sobre essas passagens aqui nesses arredores da Gemará, onde está tratando justamente sobre esses assuntos. Mas um comentário importante e interessante é dos tosafistas. Tosfos é uma palavra muito conhecida para quem estuda o Talmud e é geralmente traduzido como adições ou suplementos. São comentários. Essas adições foram constituídas, assim traz a nossa história, ao comentário básico de Rashi. E, de fato, os tosafistas são sábios do século XII, XIII, que foram alunos de Rashi. Então, o Tosfos, como é falado, é uma combinação de questões e discussões de mestres nas várias yeshivot, em particular ligadas à linha de Rashi, ou seja, na França, etc. E algo que ficou realmente muito importante, muito clássico como comentário, e faz parte muito comumente das publicações do Talmud. Enfim, então, o Tosfos desafia esse comentário que é trazido no Talmud sobre os três livros. O desafio vem porque qualquer pessoa de média inteligência perguntaria como é que é possível que seja assim, uma vez que nós sabemos que existem pessoas que são muito justas e retas e não vivem o ano após o julgamento, após Rosh Hashanah. Ou seja, a morte deles nos mostra que no ano que passou no início, em Rosh Hashanah, de fato o julgamento foi para a morte. Eles foram inscritos não no livro da vida. Muito bem. Ao mesmo tempo, existem pessoas extremamente perversas que vivem e passam de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Então, como funciona isso? Ou seja, como é que pode ser, então, se existem esses livros onde as diferentes categorias das pessoas são escritas imediatamente, como é dito aqui, mas a experiência prática nos mostra que não é bem assim que acontece? Então, o Tosfos faz o seguinte comentário. Ele explica que a morte do perverso e a vida do justo, que está sendo mencionada aqui no Talmud, é, na verdade, algo como um pronunciamento sobre o Olam Haba, o mundo vindouro. Muito bem. Assim, os comentaristas tratam isso. Existem outros comentaristas que falam coisas bem parecidas. Então, numa primeira observação, isso parece um pouco estranho. Afinal, o julgamento do status de uma pessoa no mundo vindouro não ocorre em Rosh Hashanah. Ocorre, sim, também no dia que é chamado Yom HaDin, o dia do julgamento, mas esse não é Rosh Hashanah. É o dia quando a pessoa falece e tem que prestar as contas para o Criador. Mas não é Rosh Hashanah, é o dia do juízo particular daquela pessoa. Somente naquele ponto, nesse estágio da sua vida, que agora deixou de ser, é que toda a sua passagem pelo mundo é analisada, sofre um escrutínio, para que possa ela ser julgada pelos seus atos meritoriosos ou não. Mas não em Rosh Hashanah. Lembra, o Tosfos falou para a gente que esse assunto do julgamento e dos livros que são abertos é algo do mundo vindouro. Só que isso nós estamos falando de Rosh Hashanah. E ao mesmo tempo eu estou explicando para vocês que não pode ser Rosh Hashanah, porque na verdade não é em Rosh Hashanah que toda a nossa vida é julgada, é só quando a pessoa falece. Como que a gente vai resolver isso? Então, mais ainda, mesmo que a gente dissesse que o julgamento ocorre em Rosh Hashanah, esse julgamento que determina essa situação da pessoa no mundo vindouro, no Olam Haba, então, qual seria a função de nós sermos julgados dessa maneira todo o Rosh Hashanah? Se a ideia é julgar para que você possa ou não ir para o Olam Haba, por que isso deveria acontecer todo o Rosh Hashanah? A gente diria que somente no último Rosh Hashanah da vida da pessoa esse julgamento deveria acontecer. Aí, depois dela falecer, aí existiria o outro julgamento que tomaria em consideração, inclusive, tudo o que aconteceu desde o último Rosh Hashanah da vida dela até o seu falecimento. Isso seria a lógica da coisa. Mas não que a gente fosse julgado dessa maneira como foi falado pelo Tosfos em todo o Rosh Hashanah. Não tem sentido, aparentemente, para isso. Somente no Yom HaDin pessoal de cada um, após o falecimento, quando a pessoa devolve a sua alma ao Criador, aí toda essa contabilidade deveria sim acontecer, e aí ser determinado qual vai ser o status dela. Muito bem. Existe um grande mestre místico chamado Ramchal, o rabino Moshe Luzzatto, de abençoada memória, que explica essa situação da seguinte maneira, que o julgamento de Rosh Hashanah estabelece o estado espiritual e a posição da pessoa. Aí o que acontece? Então, existe um julgamento, não que determina imediatamente o que vai acontecer, mas sim para avaliar aonde você se encontra espiritualmente. Aí o que acontece? Se a pessoa, através das suas ações, ou não, vai estar se dirigindo a poder ter uma porção no mundo vindouro, no Olam Haba, enfim, aí isso será determinado. Ou seja, o mundo dessa vida eterna. Essa pessoa, então, é inscrita no livro da vida. Então, de novo, o que está sendo analisado aqui, que Hashem está decidindo, é se, através das suas ações, e ele é que sabe essa contabilidade, ninguém aqui na Terra sabe como funciona isso, porque nós não sabemos os valores de qualquer coisa que a gente faz certo ou deixa de fazer errado. Só ele é juiz. Então, o que ele vai estar analisando é se, através dessa contabilidade, a pessoa está se encaminhando para o Olam Haba. Ela pode até pensar que ela não está, mas ela pode estar de acordo com a contabilidade divina. Você não sabe. O Kabbalah traz, por exemplo, que às vezes uma pessoa viveu a vida inteira, viveu 60 anos, e fez um favor para uma outra pessoa. E isso já redime ela de uma série de coisas, de punições, etc. Então a gente nunca sabe. Por isso que os sábios ensinam para nós, na ética dos pais, no Pirkei Avot, que nós não devemos nunca desdenhar uma mitzvah aparentemente menor por uma maior, porque nós não sabemos os pesos das coisas. Nós não sabemos os pesos de nada, nem das nossas transgressões e nem dos nossos atos corretos. Tem muita imaginação aqui, a gente pode tentar entender, e algumas coisas são, é verdade, estabelecidas na Torá. Por exemplo, a gente leu há pouco na Torá sobre duas mitzvot que são colocadas uma do lado da outra. A mitzvah de honrar pai e mãe e a mitzvah de espantar a mãe pássara. E os sábios comentam, por que essas duas mitzvot, uma está do lado da outra? E é para ensinar essa lição que nós não sabemos os pesos e medidas de nada. Porque, por um lado, a mitzvah mais difícil que existe na Torá é honrar pai e mãe. Porque é uma mitzvah que não tem fim. Você está sempre tendo que honrar pai e mãe. Enquanto que a mitzvah de espantar a mãe pássara é algo que você faz num segundo. Você simplesmente faz assim com a mão, você espanta ela e pronto. Essa é a mitzvah. Então você vê que opostos tão extraordinários de algo que nunca termina e algo que termina num instante são colocados lado a lado na leitura da Torá, justamente para nos ensinar que nós não entendemos como funciona o julgamento divino. Essa que é a ideia. Então, aqui, voltando ao nosso texto, em Rosh Hashanah está sendo avaliado se nós estamos indo em direção ao Olam Haba, para que a gente, então, aí mereça, através das nossas ações, sermos escritos no livro da vida. Mais ou menos, essa é a ideia. Muito bem. Agora, a pessoa que não está indo nessa direção, de acordo com o juiz, ela é inscrita no livro da morte. Aí, uma vez que foi determinado em Rosh Hashanah, o julgamento específico que vai recair sobre a pessoa naquele ano também é determinado de acordo. Então, é uma coisa um pouco mais complexa do que a gente entende. O julgamento principal que ocorre em Rosh Hashanah é que caminho que nós estamos tomando. As pessoas geralmente não pensariam isso. Achariam que é só o julgamento sobre o último ano. A coisa é mais ampla. Você está indo para o caminho que Hashem considera na contabilidade dele, não na nossa, o caminho certo, correto? Escuta, cada um de nós tem um nível diferente. O próprio Ramchal, o Rabino Luzzatto, comenta no Mesilat Yasharim, que é um texto clássico da Torá, o caminho dos justos, que uma pessoa que é sábia, por exemplo, por natureza, porque já veio a esse mundo com uma alma mais elevada, mais potencial de se retificar de um jeito ou de outro, nós também não entendemos isso direito, ela não tem nada que se orgulhar. Por quê? Porque está na natureza dela ser sábia. Então, nós sermos aquilo que está na nossa natureza ser, não é algo passivo de nós termos orgulho. Tudo bem, temos que cada um fazer o nosso trabalho, mas não você falar, eu me tornei um sábio, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada, Hashem te deu esse presente, e você não está fazendo nada mais com a sua obrigação de fato, usar esse presente de modo a revelar isso de uma maneira positiva para o mundo. Agora, uma pessoa que não é sábia se tornar sábia, isso tem grande mérito. Então, às vezes a gente tem que ir mais profundo para tentar entender um pouco dessa lógica divina, se é que é possível. Mas as coisas não são o que elas aparentam.
É aquilo que o senhor fala, que alguém que nasceu em Mea Shearim, por exemplo, está ali, nasceu ali, conhece tudo.
Vai lá ser como o outro que está lá na rua, no meio da feira, olhando as pessoas, se perdendo aí. Quero ver se você tivesse nos sapatos dele, você seria tão assim. Isso é tudo um comentário importante para falar sobre o mérito da tshuva, de quem é um Baal tshuva, que conseguiu tornar a sua vida para um lado diferente de onde estava indo. Por isso que é tão importante a ideia de estar indo para um caminho. Não apenas as ideias que a gente pensaria normalmente de assuntos pontuais, mas qual é o caminho, a sua tendência. E a Hashem é que vai decidir essa tendência. Entendeu? A Hashem é que decide essa nossa tendência. Se a pessoa faz as coisas, mas tem a intenção boa ou a intenção ruim. Então, ela às vezes pode estar fazendo uma coisa certa, mas está com a intenção errada. Ele que vai julgar qual é o valor disso. E tem gente que até pode fazer uma coisa errada, mas está com a intenção certa. E assim por diante. Os sábios nos avisam, a Torá ensina os detalhes, mas no final das contas, especialmente em Rosh Hashanah, tem só um juiz no mundo. Só tem um, não tem outro. Não sou eu, não é o senhor, não é ninguém. É um juiz que vai determinar na balança o que significa isso. E se uma pessoa que seja justa sofre, Deus nos livre, de infortúnios, e se uma pessoa que é perversa sofre de vantagens naquele ano, os sábios também explicam sobre isso. Porque como as nossas ações fazem a balança do universo pender para um lado ou para o outro, às vezes um justo até pode não ter falhado, mas fez alguma coisa não particularmente perfeita, e naquele momento que ele fez isso, ele fez com que o lado da balança do julgamento tivesse mais pesado. Então ele sofre do infortúnio, enquanto que um perverso fez um ato bom, um só, e aquele ato ele faz com que a balança do lado da misericórdia fique mais pesada. Então ele faz um ato bom e se beneficia também com vantagens naquele ano. Você entende? Nós não sabemos, mas tem muita coisa escrita sobre isso, muito lindo, muito profundo, para tentar trazer um pouco dessa sabedoria da Torá para a gente. Então vamos continuar. Portanto, a tranquilidade e riquezas poderão servir uma pessoa que foi inscrita para a morte para que ela seja compensada por qualquer coisa que ela fez no mundo naquele ano. Interessante também esse pensamento. Então, às vezes você fala, poxa, mas como pode? No final ele teve uma vantagem financeira, se deu bem em tudo. É, porque como ele fez alguma coisa boa e como o patrão é perfeito no pagamento para não deixar nada em dívida, por aquele ato positivo, mesmo a pessoa que foi inscrita no livro da morte, Deus nos livre, acaba tendo alguns benefícios naquele ano, certo? Para que ele seja compensado. E a mesma coisa acontece ao contrário. Às vezes, dificuldades podem recair sobre uma pessoa que foi escrita no livro da vida. Dificuldades, sabe? Dificuldades nos negócios, nos relacionamentos, na vida, não importa. O que acontece aqui, para que ela seja limpa das transgressões que ela cometeu nesse mundo. Portanto, limpando o seu caminho para a eternidade. Então, às vezes, uma pessoa boa, correta, etc., está sofrendo um monte de coisas, mas na verdade esses sofrimentos têm que ser vistos como um processo de limpeza espiritual, para que depois, mais tarde, se Deus quiser, já que ela está indo num caminho correto, ela possa ter o benefício da vida eterna. Então, vocês veem de novo mais um ângulo de como as coisas não são como a gente pensa. E pelo outro lado ainda, mais um outro ângulo. Às vezes, uma pessoa que foi inscrita no livro da vida, pode não precisar ser cutucada, por assim dizer, com dificuldades e coisas assim. E o seu julgamento pode ser realmente de tranquilidade e de riquezas. Ou seja, o melhor caso, a pessoa foi inscrita no livro da vida e não precisa ser incomodada, etc. Ela ainda recebe uma bênção de fato de riquezas e tranquilidade. Tem isso também. E às vezes alguém que foi inscrito no livro da morte, talvez não precise ser chocado com alguma coisa ou uma tragédia para que ele possa pensar novamente, talvez, às vezes pela primeira vez, na sua relação com Deus. Talvez tomar alguma consciência que o seu caminho está errado. Às vezes ele também não vai passar por essa experiência. Então, como vocês podem ver, existem discussões e ideias que não param sobre esses assuntos de julgamento. Nós não sabemos. Mas o Talmud aqui, nesse tratado de Rosh Hashanah, um pouco mais adiante, lida com um assunto que, de qualquer maneira, seja qual for o ângulo que nós estamos estudando, certamente nos interessa muito. Porque uma pergunta que é central nesse estudo é: tá bom, pode ser isso, pode ser aquilo, um sábio falou isso, outro falou aquilo, mas de uma maneira geral, o que a Torá nos ensina sobre como nós podemos melhorar as nossas chances de um julgamento positivo em Rosh Hashanah? Pronto, eu acho que isso é uma coisa prática e que os sábios discutiram. E de fato, um pouquinho mais na frente, o Talmud ensina que uma das maneiras de a gente melhorar as nossas chances para um julgamento positivo é que cada um de nós possa receber o título de ser o que é chamado no Talmud de Ma'avir Ol Midosov, traduzido, aquele que está disposto a fazer vista grossa para alguém que fez algo de errado para ele. Esse é o truque que o Talmud está nos ensinando. Aquele que, tudo bem, nós sabemos que fulano fez algo errado para ciclano, mas o ciclano fala, deixa, tudo bem, Baruch Hashem, Gamzu Letová, tudo é para o bem, vou deixar passar, vou fazer vista grossa. Por quê? Porque o Rashi explica que o atributo da justiça divina não faz um escrutínio de pessoas que se tornam pessoas que fazem essa vista grossa, positiva, para perdoar os outros, e que o Shamayim, os céus, se torna um espelho disso também, querendo dizer, da maneira que nós tratamos os outros, nós também seremos tratados. Ou seja, assim como nós fizemos vista grossa para os erros que outros fizeram para nós, lá em cima também é feito vista grossa, entre aspas, para as nossas transgressões. Exatamente nesse espelho. Isso é uma coisa muito importante. De fato, mais na frente, o Talmud continua com a história do Rav Huna, que tinha praticamente morrido, mas depois conseguiu voltar à vida. E quando ele foi perguntado o que ele testemunhou enquanto ele estava nesse estado, etc., ele explicou que, apesar que existia um decreto que ele deveria morrer, que Deus, ele mesmo, intercedeu e deu para ele mais vida no mérito de ele ter sido um Ma'avir Ol Midosov, uma pessoa que deixa passar quando alguém faz um erro para ela, alguém faz algo que não é o certo. Nós todos sabemos, não precisamos entrar nos detalhes, o que significa isso. Tratou mal, falou mal, não fez o que prometeu, não pagou, etc, etc. Quando a gente tem essa capacidade, desenvolve essa capacidade
de não guardar rancor.
De não guardar rancor. Benevolência. Essa benevolência, essa coisa, ou seja, a pessoa desenvolve essa misericórdia de não ser vingativo jamais. Deixa passar, porque na maneira que nós tratamos os outros, nós também vamos ser julgados lá em cima. E de fato, se sendo um Ma'avir Ol Midosov, a pessoa pode ser trazida de volta à vida, como foi o caso do Rav Huna, certamente isso ajuda a pessoa a ser inscrita no livro da vida. Exatamente aqui é a ideia de que para que nós tenhamos a expectativa que Hashem vai ter compaixão sobre nós, nós precisamos ter compaixão pelos outros. Quando nós vemos todas as criaturas, os filhos de Hashem, e mostramos compaixão que essas criaturas e filhos merecem, nós também ganhamos, no sentido de, como um trabalhador, a compaixão de Deus. E é por isso que a gente entende uma coisa muito importante e profunda agora. Um judeu tem a obrigação de fazer uma oração antes de se recolher para dormir à noite, o Kriyat Shema. E a organização dessa oração varia um pouco. Mas uma coisa que é muito comum, principalmente quem segue a linha mística, é que sempre essa oração, ela se inicia com um pedido, e quem colocou esse pedido nessa organização, dessa sequência de pedidos e salmos, etc., foi o próprio Arizal. E ele fala: Senhor do Universo, por meio dessa declaração, eu perdoo quem quer que tenha me enfurecido ou irritado, ou que pecou contra mim, física ou financeiramente, contra minha honra ou qualquer outra coisa que for minha, seja acidental ou intencionalmente, inadvertida ou deliberadamente, mediante palavras ou atos, nessa encarnação ou qualquer outra, etc., etc. Ele fala que ninguém seja punido por isso, que tenha feito alguma coisa de errado. Essencialmente, um pedido verdadeiro para que nenhum mal recaia sobre alguém que te fez mal. Que nenhum mal recaia sobre alguém que possa, porventura, ter feito mal. Um ato de perdão total antes de dormir. E por que antes de dormir? Porque ao dormir, como é sabido, nós nos ligamos ao lado da morte. É verdade, a nossa alma é recolhida, se Deus quiser, temporariamente, apenas durante a noite. E é julgada também. Então nós estamos diariamente, à noite, sendo julgados. Então é importante que, uma vez que estamos na iminência de sermos julgados também, avaliados, que a gente inicie esse processo já com a nossa intenção no coração de perdoar todo mundo que possa ter lhe feito algum mal, justamente para adoçar esse julgamento e que, se Deus quiser, Hashem retorne a nossa alma de manhã para um próximo dia. E que seja assim também em termos desse Rosh Hashanah, que a gente possa, no nosso coração, perdoar as pessoas que possam ter feito qualquer coisa que nos trouxe algum desgosto, e que dessa maneira, com certeza, sejamos todos inscritos no livro da vida e tenhamos um julgamento positivo e possamos realmente ter mais um ano de oportunidades corretas, de decisões boas e de se ligar cada vez mais com a Torá e com Hashem, se Deus quiser que seja assim. Amém.